Boa noite. Som ok, vídeo ok, vamos lá. Ih, não tá certo. Pronto, vamos lá. Boa noite, pessoal. Nosso nono chat de Python. Programação, né? Mas com Python. Vamos abrir aqui a apresentação e continuar de onde a gente parou. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tudo certo. Vamos lá, hoje é o D8 do nosso curso de programação com Python. Na semana passada eu passei uns exercícios, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos exercícios. Foi o D7, né? E vamos lá. Dá uma passada rápida aqui nos exercícios, né? Para a gente ir logo para o chat. O primeiro era: faça um programa que receba uma palavra do usuário. Deixa eu só abrir aqui os códigos, né? Vaste curso de Python D7. Na verdade, está aqui D7. Vou abrir tudo aqui. E a gente olha o D7. Vou colocar isso para cá. E pronto, vamos lá. Faça um programa que receba uma palavra do usuário, conte quantas letras há nessa palavra e mostre o resultado na tela. Faça esse exercício usando um laço. Deixa eu meter a letra aqui. Tentei demais. Tem aqui o input para o usuário digitar a palavra, né? E eu criei um contadorzinho de palavras e de letras A, no caso. Começam com índice zero, o valor zero. E para cada letra nessa string, se a letra for igual a A, ele incrementa um no contador e no final mostra na tela lá tantas letras A na palavra tal. Então vamos colocar aqui banana, há três letras A na palavra banana. Abacaxi. Abacaxi, há três letras lá na palavra abacaxi, era só isso. Fácil, né? Tranquilo. Não tem muito o que falar sobre ele. Vamos para o 2. Procure criar nos métodos de string alguma função que possa te ajudar a contar as letras de forma mais fácil, sem precisar reinventar a roda. Deixa eu ver se alguém respondeu isso aqui, que eu olhei por cima na solução do pessoal e não olhei se alguém achou. Como fazer isso? Tá aqui o 2, conta letra A, input, lower, count. Tá aqui, ele usou o vag b, né? Usou o count, e é justamente isso que eu queria que vocês fossem atrás, né? O Python tem uma funçãozinha, que é a função count, que ele conta quantas vezes há a ocorrência de, sei lá, uma palavra, um número em um iterável, né? Então vamos usar ele aqui, banana.count A. Ele conta quantas letras A na string, né? B, uma letra B, N, duas letras N. Então aqui era para usar o count. Então eu recebo aqui do usuário a palavra, né? O contador, eu já igualei ao retorno da função count, né, na string, que é inserida pelo usuário. Ele vai contar quantas letras A nessa string aqui que o usuário digitou e no final mostra, né, na tela o resultado parecido com o do anterior. Então, digite uma palavra, vamos lá para a banana. Opa, digitei errado, mas está aqui as três letras A. Vamos lá de novo. Programação. As três letras A na palavra programação. Fácil também esse, né? Era só para vocês saberem que existe a função count. Cadê os outros? Cria um programa que receba uma palavra do usuário e diga se a palavra é um palíndromo. Se não for, diga que a palavra não é um palíndromo. Ou seja, se for palíndromo, ele diz que é, e se não for, ele diz que não é. E quem acompanhou o chat passado viu que a gente teve uma discussão interessante, né, sobre frases que são palíndromos, né, desse programa que eu criei. Só para aceitar palavras, né, mas com frases fica mais legal. Eu acabei não tendo tempo de implementar ele com frases. Deixa eu ver se alguém implementou aqui. O Wagner colocou mensagenzinha, né? Palíndromos são palavras, tarará, explicando o que é. Usou a regex, né? O módulo de expressão regular. Translate, tarará. Tem coisa aqui que eu nunca nem usei. String, make trans, tarará. Palavra ou frase, ele colocou já para aceitar a frase. Acho que ele até explicou aqui. Nesses três eu pesquisei, fiz. Pois é, foi. Eu até comentei, né, que ele criou uma que aceita frases. É um pouquinho mais complicado, usa módulos que a gente não abordou ainda, como o Unicode Data e o de expressões regulares. Ia complicar um pouco mais, né? Então, por enquanto, para quem ainda está no nível mais básico, para entender a fundo o que está acontecendo aqui, é melhor ficar com as palavras mesmo. Mas quem tiver curiosidade, né, pode dar uma pesquisada em como fazer esse programa aceitar frases também, né? Então tem aqui, digite uma palavra para saber se ela é um palíndromo, né, dentro de um input. E uma explicaçãozinha, né? Palíndromos são palavras que lidam de trás para frente, são iguais à leitura de frente para trás. Eu vou até colocar isso em cima para ficar melhor. Vou colocar aqui, como se fosse um anúnciozinho, né? E no final, só inverti a palavra, né, usando essa notaçãozinha que a gente viu de slice, né, no vídeo passado. Eu só inverti a palavra e se a palavra foi igual à palavra inversa, ela é um palíndromo, e se não, ela não é um palíndromo. Então, vamos rodar aqui. Radar é um palíndromo, né? A palavra radar é um palíndromo. E vamos rodar de novo. Aqui não é um palíndromo, né? Abacaxi não é palíndromo. Então ele pega a palavra, inverte, né? E se essa inversão for igual à palavra digitada, então ele dá match aqui nesse if, né? Vamos só ver o que que acontece por debaixo dos panos, né? Palavra igual a radar. Palavra, vamos inverter a palavra aqui e deu a mesma coisa, né? Palavra 2. Caxi, palavra 2. Não tem nada a ver com o anterior, né? Ele não deu um match aqui no if, ele não executou o que está aqui dentro do bloco. Esses eram os três primeiros exercícios, né? Os outros três eram um pouquinho mais interessantes, né? A gente usou o Silvio Santos Y, aquele gerador de Lero Lero, né, do Silvio Santos. O texto base é esse aqui, um que eu gerei lá no site, né, Silvio Santos Y. Eu peço aqui quantos parágrafos eu quero, né, ele gera um texto aleatório aqui. Aí o que eu peguei, eu já coloquei aqui. Então, para o resultado ficar igual, né, a gente vai mostrar agora, o texto tem que ser igual, mas não necessariamente precisa ser o mesmo. Então, vamos para a solução do exercício. Está aqui. Aí, de boa noite. Eu coloquei o texto inteiro em uma string, uma doc string, né? Eu poderia colocar no arquivo e puxar o arquivo, ia ficar mais interessante, mas eu coloquei nesse formato aqui, usando três aspas, né? E três aspas no final. A gente pode colocar textos assim com quebra de linha, né? Então tá aqui o texto inteiro com as quebras de linha, né? E eu coloquei já no programa, mas num programa mais sério, o ideal é a gente colocar isso no arquivo e abrir o arquivo dentro do programa. Mas esse assunto de abertura de arquivos e tal é assunto de hoje, né? Na parte teórica de hoje. Então, o exercício era, dado o texto anterior, né? Busque quantas vezes o Silvio Santos fala mar, né? E mostra na tela a quantidade de vezes. Então, eu criei aqui um contador de mar, igual a zero. Iterei sobre a string gigante lá, né? Sieve.split e separei as palavras por espaço, né? Então, dando um split, separando por espaço, vamos abrir aqui no console. Meu Python. Clear aqui. Sieve.split por espaço. Ele vai quebrar todas as palavras, né? Criar uma lista com todas as palavras do texto, né? Aqui uma lista gigante com todas as palavras do texto separadas por espaço. Então eu peguei todas as palavras com split, iterando, né, sobre essa lista gigante de palavras. Se a palavra estiver dentro dessa lista aqui, né? Mar, ou mar com H, ou mar com exclamação, que a gente tinha visto no vídeo passado, né, que eu deixei passar um com exclamação. Usando expressão regular, isso aqui fica mais interessante, mas a gente ainda não viu expressão regular. Se essa palavra estiver dentro dessa lista aqui, ele conta mais um no contador de mar, né, e no final diz, o Silvio Santos disse mar tantas vezes. Vou rodar agora aqui. Silvio Santos disse mar 15 vezes. Na semana passada estava dando 14, né? Porque eu deixei passar um que tinha uma exclamação. É esse aqui. Tinha deixado passar esse aqui. Aí eu incrementei aqui na minha lista e ele contou 15 vezes, né? Quantas vezes ele falou essas palavras, né? O 5. Dado o texto anterior, substitua todos os mal por baixo e imprime esse texto na tela. Então vamos lá para o 5. O texto igual aqui, né? Eu fiz uma gambiarra aqui, não tá legal, porque eu fiz rápido, porque o replace ele substitui todos de uma vez, né? Então, eu. Desse jeito aqui não tá legal, não gostei, mas é porque eu fiz rápido e não tive tempo de arrumar. Então, foi assim mesmo. Eu criei um novo texto aqui, dei replace em todos os mar, né? Inclusive, com certeza tá aqui, vai passar essa exclamação aqui. Vamos fazer aqui para pegar a exclamação também. Então ele pegou a string base, né, e deu replace em todos os mar com H, substituiu. Depois eu peguei esse texto de novo, dei replace de novo com mar sem o H, né, e depois com a exclamação. De novo, não tá legal essa solução, não gostei, mas eu não tive tempo de arrumar. Deixa eu ver a solução do pessoal aqui, se está melhor. O 5. Ele fez parecido. O Celso, deixa eu ver se ele fez. Ele fez parecido também, todo mundo fez igual. Ei, Celso, eu tava falando de ti agora. Boa noite. Presente aí, né, na aula aí. Vamos rodar agora. E ele agora mostrou o texto substituindo todos os má, né? Basta. Não pegou pegou a exclamação também, o que tem a exclamação. Tá meio quebrado porque a letra tá grande, né? Para ver melhor aí na tela de vocês. Mas tá funcionando, né? Não gostei dessa solução. Dá para melhorar, mas eu não tive tempo de melhorar. Mas fica aí a dica que dá para melhorar. Não tá uma boa solução, não gostei. Dado o texto anterior e uma lista de personagens da Vasta, né? Os moderadores aqui, usuários, né? Troque de novo todos os mar pelo nick de uma das pessoas e print o texto final formatado. E a escolha tem que ser aleatória, né? Então, Eu vou abrir aqui o 6. Está aqui o nosso texto de novo. Eu importei a função choice do módulo random. Criei uma lista aqui de usuários, né? A gente poderia incrementar aqui a lista, adicionar mais gente. Aí eu splitei a string gigante, né, aqui e atribuí essa variável aqui, se splitado. E para cada palavra nessa lista, né, porque ele cria uma lista, se a palavra estiver dentro de má, né, com exclamação, com H, a lista de palavras, né, na posição dessa palavra que eu achei, se splitado.index, na posição aqui dessa palavra, né, ele vai trocar a palavra dessa posição por uma escolha aleatória aqui dessa lista de personagens, né? Então vamos entender aqui o que está acontecendo. O que está acontecendo? Vamos ver aqui, IPython. Tem uma lista aqui, vou pegar essa mesma lista daqui, colocar aqui. E o que está acontecendo, né? Vamos pegar aqui a lista na posição 0. Só que se eu colocar dessa forma aqui, lista no index, a primeira pessoa da lista, né? Aliás, faltou o nome correto. Então, eu posso pegar a posição de qualquer pessoa que está dentro dessa lista, né? Vamos pegar a posição da Denise, aliás. Eu tô pegando aqui a própria string, né? Eu tentei fazer dessa forma, mas não está acertando, não está usando esse index. Aqui eu quero é só a string, né, que está dentro desse index, que na verdade é essa aqui, só que eu estou pegando por meio de um laço, né? Então aqui eu pego a primeira palavra. A primeira palavra é Silvio, né? Aí, Silvio está dentro disso aqui? Não está. Aí quando ele chega bem aqui, ele vê que isso aqui está valendo. Aí ele vai pegar a minha lista de palavras, né, e vai pegar esse má aqui, né? E nessa posição aqui, eu fiz direito, fiz. Ele vai substituir essa palavra por uma palavra que eu escolhi aqui dentro dessa lista, né? E no final, eu vou pegar essa lista gigante, né, com as palavras trocadas e vou dar um join com espaços. E esse join, no final das contas, ele vai juntar tudo em um texto só. Vamos rodar isso aqui com o debugger, que eu gosto de rodar com o debugger, para a gente entender o que está acontecendo, né? Eu vou colocar o debugger. Vem aqui, from ipdv import setTrace. Vamos rodar o debugger aqui. Vamos entender o que está acontecendo. Aqui eu estou no debugger, né? Então, qual é a minha primeira palavra? Na verdade, eu não comecei ainda, né? Agora eu estou na minha primeira palavra, né, que é Silvio, e ele agora está avaliando. Silvio está dentro disso aqui? Vai dizer que não, né? E voltou para o last for. Agora a minha palavra, além ainda é Silvio, né? Agora mudou para Santos. Não está aqui. Vamos de novo até chegar no mar. Palavra. Chegou no mar, né? Ele vai avaliar aqui e vai entrar dentro do if. Entrou. O que que é essa minha lista? Né? Silvio explicado, né? É a minha lista de palavras, né? Aqui a gente está vendo que é uma lista. Está aqui o colchete. E uma lista com todas as palavras separadas por espaço, né? Então agora ele vai pegar esse mar aqui e vai substituir pelo choice, né? Ele vai escolher um string qualquer nessa minha lista. E vai substituir na minha lista original. Então, vamos dar um N aqui. Qual a palavra em Silvio? Ele já substituiu, acho. Palavra. Vamos ver agora o Silvio splitado, como é que tá. É daquele primeiro mal. Ele trocou aqui pelo Denise, né? E quando ele chegar aqui no próximo mar, ele vai trocar por outra pessoa. E lá no final, ele vai juntar tudo e separar por espaço, né? Usando o join. Então vamos rodar o IPDB agora só no finalzinho, para a gente entender o que que aconteceu. Vou rodar o debug aqui agora. Vamos rodar o programa de novo. Opa, estou mexendo lá no programa. Silvio splitado. Está aqui a minha lista, né? De palavras. Com as palavras já trocadas, né? Antes era Denise, agora é o Basta aqui, agora é o Buy and Hold. Tudo trocado, mas ainda é uma lista, né? E quando eu dou um join, com um espaço assim, né? Join. Vamos entender o que que acontece. Splitado. Ele juntou todas as palavras da lista, né, e separou elas usando um espaço. Então, o que é um join, né? Então, eu estou pegando cada item dessa lista e estou juntando eles usando esse separador, digamos assim, né, um espaço. Eu poderia brincar com isso aqui e colocar um hífen, para vocês entenderem melhor. Vamos colocar um hífen. E tudo que era espaço, né, agora virou um hífen. Então, foi isso que eu fiz aqui no final, né? Eu dei um join em espaço e printei essa nova string, né, novo Silvio, né? Então vamos apagar aqui o debugger, vamos rodar de novo. Deu algum erro de sintaxe, porque ainda está com o debugger aberto. Aqui a minha string, né, agora trocada, né? Tá aqui a Denise, tá aqui a Denise de novo, tá aqui o Varsa, tá aqui, sei lá mais quem, não estou vendo mais ninguém. Buy and hold, Cenezino. Pronto. Era isso. O Celso disse que tentou dessa forma. Vamos ver como foi que ele tentou. Nesse caso, perde a divisão de parágrafo. Pois é, perder a divisão de parágrafo. Eu teria que colocar uma lógica para continuar os parágrafos lá. Mas deixa assim. Para cada palavra no texto, ele deu um replace também, como da outra vez, colocando um choice. Só que colocando um. Tá bom também. Só que tá daquela forma que eu comentei, né? Que eu não gostei muito desse replace, eu achei esquisito. Dá para melhorar isso aqui, mas eu não tentei não e nem vou tentar. Mas dá para melhorar. Então, vamos agora pro assunto de hoje. Essas soluções já estão lá, né? Eu já subi os códigos. Estão lá no repositóriozinho. Deixa eu colocar o link aqui de novo para o pessoal ver. E eu vou colocar os títulos, né, dos exercícios de hoje, mais tarde. Não coloquei ainda, não deu tempo. Então vamos lá para a apresentação de hoje. Message string, manipulando arquivos. Vamos lá. Vou fechar o editor de texto aqui nessa pasta, né? E vamos abrir na pasta de hoje. D8, serve essa aqui. Já tem uns arquivos aqui de exemplo. Vamos lá. A gente cria arquivos no Python, né, usando o método open. O método open, ele já é padrão da linguagem, né, ele já vem com Python, ele tanto cria arquivos como abre arquivos também. Então vamos criar aqui um primeiro arquivo, né, aqui eu já tenho uns exemplos. Eu posso apagar esse. Esse CSV aqui eu vou apagar também. Aqui é uma imagem. Ih, não apagou o CSV, não? Apaguei foi outra coisa, eu acho. Então vamos lá. Vou abrir o Python no console. A gente começar aqui. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de arquivo e vou chamar o open. E vou colocar aqui um string dizendo o nome desse arquivo, meu arquivo.txt. E como segundo argumento, eu tenho que passar uma flag, que a gente diz, né, em programação e tecnologia, dizendo o que que eu vou fazer com esse arquivo, se eu vou ler esse arquivo, se eu vou escrever nesse arquivo, se eu vou adicionar coisas além do que já existe nesse arquivo. Então, a gente vai escrever um arquivo vazio, né? Então, a gente coloca o W de write. O W, ele sobrescreve tudo aquilo que já está no arquivo. Só que como eu estou criando um arquivo em branco, ele vai criar um arquivo em branco e não vai sobrescrever nada. Então, vou abrir esse arquivo aqui. Agora, a gente chamando o arquivo, ele diz aqui, né, que é um I/O, text I/O wrapper, o nome é meu arquivo.txt, o modo está aqui o W, né, que é um modo de escrita, e o encoding é UTF-8. Isso aqui é a codificação dos caracteres, né? Se não for UTF-8, a gente vai escrevendo em português, vai dar problema com acento, esse tipo de coisa, né? Então, o método open, ele recebe como argumento o nome do arquivo e o modo de uso do arquivo. Antes de eu falar aqui com mais detalhe das flags, vamos escrever alguma coisa nesse arquivo aqui. Write. Escrever um hello world. O Python retorna a quantidade de caracteres que eu passei para esse arquivo, né? No caso, são 11, o espaço conta. Então, 5, 5 e o espaço 11. E aqui eu ainda não tenho, aliás, já está aqui meu arquivo, né? Mas ele está vazio. Eu escrevi no meu arquivo, mas ele está vazio aqui. Está aqui o meu arquivo.txt, né? Eu criei ele aqui, chamando open, mas ele está vazio. Por que que ele está vazio? Porque eu ainda não fechei esse arquivo. Eu estou com esse arquivo aberto ainda na memória do computador. É como se eu tivesse que, sei lá. Como é que eu posso fazer uma analogia boa aqui? Para valer o que eu escrevi nele, né? Não pensei numa analogia legal, mas para valer o que eu escrevi nele, eu tenho que fechar esse arquivo. Então vamos fechar o arquivo agora aqui com o método close. E quando eu fechei, a gente vê que já houve atualização aqui, e ele está dizendo que hello world, né? Vou fechar a pasta, deixa eu abrir de novo. Essa mania de fechar as pastas e acabar abrindo de novo. Baste curso D8. E está aqui o meu arquivo, né? Vou abrir com um leitor de TXT qualquer que eu tenho aqui. Aqui o meu Hello World. E a gente vê aqui também no editor de texto, até porque o Visual Studio Code é um editor de texto, a gente pode usar para esse tipo de coisa. Escrever arquivo de texto, né? E está aqui o que eu escrevi, né? Vamos dar uma olhadinha nas flags. E eu acabei de usar a flag W, né, para escrever um arquivo. Agora eu posso abrir esse arquivo usando a flag R de leitura, né? R de read. Meu arquivo agora. Ele está aqui, mas está fechado, né? Então eu vou sobrescrever essa variável, arquivo. Agora eu vou abrir no modo de leitura. Meu arquivo. Deixa eu fechar aqui. Meu arquivo.txt no modo de leitura. Arquivo. Aqui a mesma coisa, né? Meu arquivo. Agora o modo é o R. Se eu tentar escrever Hello again, vai dar um erro, porque esse meu arquivo, ele não é um arquivo de escrita. Ele é um arquivo somente de leitura. Aí a gente acaba lembrando, né? De vez em quando a gente está mexendo no computador, está mexendo, sei lá, no painel de controle, alguma coisa assim, tem lá que a gente vê esses arquivos são somente de leitura, né? Não sei se vocês já viram isso, mas isso quer dizer que eu não posso editar esse arquivo. Às vezes eu posso editar, mas, sei lá, com privilégio de administrador, né, no caso do Windows. Mas esse meu arquivo aqui eu não posso escrever nele. Ele é um arquivo de leitura somente. Então eu posso ler o que que está nele, chamando um read. Eu leio o que que está no arquivo, né? E se eu chamar o read de novo, ele retorna em string vazia. Por quê? Porque imaginem esse read como se fosse esse seletorzinho aqui, né? Que está piscando aqui. E quando eu dou um read, o seletor pula lá para o final do arquivo. Agora o seletor está aqui. E ele não consegue voltar. Eu nem sei se tem um comando para voltar. Eu não pesquisei. Mas se a gente abrir o arquivo de novo, ele vai voltar e eu consigo ler de novo. Então, para voltar, eu nem sei se existe, né? Deve existir. Daqui a pouco eu dou uma olhada. Vamos abrir ele de novo aqui. E vamos ler de novo. E ele leu de novo aqui, né? Vamos dar uma olhadinha se tem algum de volta. Write table, write line, seek, sequel, readable, name, flush, close buffer. Eu não sei se tem algum desses que faz voltar para o início. Talvez o seek. Enfim, depois eu olho isso. Agora, se eu ler de novo, né, ele não vai ler mais porque o seletorzinho é como se ele estivesse aqui no final. Então, tem a flag R de leitura, a gente acabou de usar. A primeira que a gente usou foi o W de escrita. E ele sobrescreve todo o conteúdo anterior. Então, vamos testar isso agora. Eu já fechei o arquivo, vou abrir de novo agora no modo de escrita de novo. Meu arquivo.txt com W. Ó, vocês estão vendo que ele apagou aqui, né? O Hello World que estava aqui apagou. Então, agora se eu colocar um write. Hello World, versão 2.0. Fechar. O arquivo agora só tem uma linha, né? Não tem duas. Ele não aproveitou a linha anterior. Ele sobrescreveu o que estava aqui. Então, o write ele apaga o que está antes e escreve por cima. Já o X, ele retorna um erro caso o arquivo já exista. É, eu nunca usei essa flag X. O A, ele insere novos dados no final do arquivo, então se eu quiser abrir esse arquivo como modo de escrita e quiser continuar escrevendo onde ele está, né, a partir de onde ele terminou, eu posso usar a flag A. Então vamos usar a flag A aqui. Arquivo. Arquivo.write. A gente viu aqui que ele não apagou, né? Eu vou colocar aqui uma quebra de linha e um. Lá. Tô sem criatividade hoje. Vamos fechar o arquivo. Ele escreveu aqui, né? Quebrou a linha e escreveu uma segunda linha aqui embaixo. Então, essa é a função da flag A. E eu posso escrever até arquivo no modo binário, né? Usando o B. Mas isso aí já é um pouquinho mais avançado. Eu não costumo escrever binário, não. Então, o basicão, né, de arquivos é esse. É isso que eu falei, né? Tem alguns métodos agora que a gente vai dar uma olhadinha mais a fundo, né? O método write, a gente acabou de usar, né? Ele escreve no arquivo. Mas o arquivo deve ser aberto em modo de escrita. Então, eu tentei escrever naquele modo de leitura, né? Aliás, eu tentei ler. Foi, tentei escrever no modo de leitura. É, vamos abrir aqui. Eu não consigo. Se eu abrir no modo de leitura, eu não consigo escrever. E se eu abrir no modo de escrita, eu não consigo ler. A gente usou o read lá em cima, né? Para escrever no modo de escrita, né? Mas vamos tentar ler no modo de escrita. Arquivo, open, meu arquivo.txt. Vou colocar o A aqui, né? Então, estou no modo de escrita. Vamos tentar ler. Ele não lê porque eu não estou no modo de escrita. Eu estou no modo de leitura. Eu não estou no modo de leitura. Estou trocando as bolas. Eu não estou no modo de leitura. Estou no modo de escrita. Então, eu não consigo ler o que é que está nele. Eu só consigo escrever. Então, vamos fechar de novo. A gente pode escrever de uma vez, né? Usando o write, escreve uma string longa, sei lá. Mas eu posso escrever várias linhas usando o método writeLines, que ele recebe um iterável e escreve várias linhas no arquivo. E, de novo, o arquivo deve ser aberto em modo de escrita. Então, vamos colocar aqui uma lista de palavras. Vou colocar de novo os usuários lá do site, né? Vou colocar com a quebra de linha. Quebra de linha. Sales, quebra de linha. Lagbay que não está aí, mas está acompanhando o curso também. Dibu já estava aí. Quebra de linha. Vamos abrir agora no modo de escrita, mas aproveitando que já tem nele, né? Arquivo, open, meu arquivo.txt no modo de escrita, aproveitando que já tem. Arquivo.writeLines, lista de palavras. Fechar agora, arquivo.close. E tá aqui, né? Aliás, eu não coloquei a cabeça de linha no primeiro, né? Ele parou aqui e continua escrevendo aqui, né? Deveria ter colocado na quebra de linha bem aqui, no comecinho. Mas os outros deu certo, né? Ele adicionou os usuários aqui no nosso arquivo, né? E escreveu várias linhas de uma vez usando uma lista, né? Usando um iterável. Assim como existe o write lines, existe o read lines, né? Que ele lê todo o arquivo. Mas o arquivo deve ser aberto em modo de leitura. Então, vamos abrir aqui de novo, só que no R de read. Arquivo.read. Se eu colocar dessa forma, ele vai ler, mas vai ler com as quebras de linha, né? Fica esquisito, né? Mas eu acho que o read lines ele retorna a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Arquivo.read lines. Ele retorna uma lista, no caso. Ele retorna uma lista, mas vem a quebra de linha junto, né? Ele retorna a lista, mas vem a quebra de linha junto. Eu acho que se eu der um strip, ele não retorna a quebra de linha. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui, abrir de novo. Arquivo.readlines. Strip. Não sei se não é assim. Aqui, strip. O ponto. Não lembro como é que eu tirar a quebra de linha. Eu vi hoje e esqueci. Entra no arquivo, readline, close. Não lembro como é que eu não leio a quebra de linha. Readlines vai ler com a quebra de linha, né? Aliás, ele já leu. Teria que abrir de novo. Aqui, ponto close. Eu não lembro como é que tira a quebra de linha. Depois eu olho. O readline, ele vai ler linha a linha. Então, esse meu arquivo tem 6 linhas, né? Vamos olhar agora como é a leitura dele usando o readline em vez do readlines. Arquivo.readline, ele vai ler a primeira linha, né? Colocou a quebra de linha aqui. Depois, quebra de linha de novo. Agora tem cucado. Como ler Python readlines without barra n. Não lembro como tira. É o strip, mas é com barra N. É, tem que colocar barra N. Arquivo.close. File read barra N. Ah, tem split lines também. Não coloquei esses split lines lá. Vamos dar uma olhadinha nele. Arquivo, bota pro read. Ponto split lines. Aí tira a quebra de linha, tá certo. Já tem um método embutido, não precisa usar o strip. Já é um método do Python aqui para arquivos. Split lines, ele tira a quebra de linha. Vamos lá fechar de novo. Arquivo.close. Então, você pode usar arquivo.seek para voltar a ler do começo. Pois é, eu tava desconfiando do seek. Não lembrava que ele voltava para o começo. Vamos ler aqui de novo. Arquivo.read. Seek, eu acho que ele coloca o seletor lá no começo, né? Seek 0, vai lá para o índice 0. Arquivo.read, ele lê de novo. Pois é. Era o seek. Eu estava desconfiando que era ele, mas não testei. Então, com o seek, qual tecla S que você cola o último comando no terminal? Último comando, eu estou só subindo com a setinha. Eu não estou colando. Com a setinha, eu estou voltando os comandos anteriores. E com a setinha para baixo, eu volto para os que eu digitei por último, né? Não estou colando, eu estou voltando com a setinha para cima. E aqui, com a setinha para baixo. Aí, valeu aí, Fábio. Eu não tinha testado o seek, eu estava desconfiando que era ele, mas não testei. Eu não sei se no Windows a gente. Acho que tem isso também no terminal do Windows, não sei. O pessoal costuma usar mais o Windows, né? Então, com o readline, eu leio linha a linha, né? Readlines, ler todas as linhas. Posso dar um split line para tirar a quebra de linha, né? E com close, eu fecho o arquivo. Mas, convenhamos que é meio chato, né? Eu esquecer, eu ter que fechar o arquivo toda hora, né? Ter que toda hora ficar metendo um close aqui, close, close, close. E eu posso acabar esquecendo de fechar o arquivo e esse arquivo vai ficar aberto no meu computador. Apesar de eu não estar vendo esse arquivo, né, ele vai estar ali aberto. Eu coloquei aqui uma analogia, como se fosse equivalente, né, a deixar o browser aberto sem a gente querer mais usar o browser. Fica lá o processo aberto, né, no computador. Quando a gente no Windows, né, dá Ctrl Alt Delete, né, acho que é Ctrl Alt Delete, vai lá, fecha algum processo, algum programa que não está respondendo mais, né? Esse programa está rodando processos que, sei lá, deixaram de responder. E é mais ou menos a mesma coisa com o arquivo, né? Quando a gente deixa um arquivo aberto sem fechar, vai ter um processinho lá no computador indicando que aquele arquivo está aberto. Quando eu fecho o arquivo, eu mato esse processo, né? Então não fica mais aquilo ali aberto, consumindo memória. Tá certo que um arquivinho desse tamanho, o consumo de memória é mínimo, né? Isso aqui é indiferente. Mas fica a dica para nunca esquecer de fechar arquivos, esquecer de fechar instâncias. Eu já tive um problema um pouquinho diferente, né, desse que eu estou falando aqui para vocês, mas quando eu subi um servidorzinho lá para o site, né, da Covid, eu estava usando uma biblioteca do Python para fazer um scrape de dados, o Selenium, o libzinho aqui. E ele abre um navegador e simula o comportamento do usuário no navegador, né? E eu não estava lembrando de fechar esse navegador. Aí eu fui fazendo testes no servidor, né? O meu servidor tem 1 giga de RAM só, é pouca RAM, né? Para um sitezinho simples da SES, que é Brugal. Mas quando eu estou com 20 Chromes abertos, essa memória RAM vai pro saco. Aí o site começou a ficar lento, o servidor começou a ficar lento, sem entender. Aí foi quando eu me toquei que eu não estava lembrando de fechar os Chrome, né, as instâncias do Chrome que o Selenium estava abrindo. Eu não estava fechando o browser. Então, é mais ou menos isso, né? Aqui é um arquivo de texto, um arquivo pequeno. Não vai influir em nada assim na memória do computador, né? Mas se vocês estiverem manipulando um arquivo muito grande que demanda muita memória, sei lá, se estiver usando Python para análise de dados, né? Pega um CSV com 1 milhão de linhas, 5 milhões de linhas e deixar esse arquivo aberto em memória, esquecer de fechar, o computador vai ficar lento, né? Pode travar. Então, sempre que eu vou fazer alguma manipulação de arquivos, assim, eu vou abrir algum arquivo, fazer uma manipulação. Eu uso uma ferramenta do Python que eu acho muito massa, que são os gerenciadores de contexto. Que eu não sei se outras linguagens têm uma ferramenta parecida, devem ter, que muitas linguagens reaproveitam as coisas boas de outras, né? Mas é um códigozinho extrazinho, assim, que a gente coloca um código extra, né, um pouquinho diferente do que eu estou fazendo aqui, mas que ele já fechou o arquivo sem eu ter que fechar. Esse aqui eu não sei se está aberto ainda, vamos fechar. Acho que estava aberto. Então vamos lá. Eu estou com o meu arquivo .txt aberto aqui. Aliás, ele existe aqui, mas não está aberto ainda, né? Então vamos abrir ele de uma forma que eu não preciso fechar, né? Que o Python vai fechar ele de forma automática, que é usando o gerenciador de contexto. É com esse if aqui, nessa palavra-chave, o if. E depois do if, eu coloco o que que eu quero fazer. E o que que eu quero fazer é abrir um arquivo, né? Open meu arquivo.txt. Vou abrir no usando a flag A, né? E para manipular esse arquivo num bloco, esse if, ele vai abrir um bloco de código como uma condicional, né, como uma função. Então vai ter um bloquinho de código aqui embaixo, depois dos dois pontos, né? E para manipular esse arquivo, eu tenho que colocar um apelido nele, né? Um alias. Então, vou abrir esse arquivo como arquivo. E vou ler as linhas desse arquivo. Read lines. Split lines. Ah, eu abri como escrito, né? Eu queria ler e abrir como escrito. Não abriu, porque é uma lista. Eu tenho que colocar o read. Split lines. Ele não leu, por que que ele não leu? Meu arquivo. Ele não está lendo o arquivo. Arquivo. Open meu arquivo.txt. Arquivo.read. Estou ferrando aqui. Open. Botando os dois pontos, não é um. Eu estou confundindo tudo aqui. Estou usando o gerenciador de contexto sem ser o caso. Arquivo.read. E aqui ele está lendo. Não entendi o que deu errado. Close. Vamos lá de novo aqui. With. Open. Meu arquivo.txt. Vou agora escrever nele. Vamos abrir como arquivo. Arquivo.write. Mais uma linha. E pronto. E que ele já escreveu a linha, né? Vocês viram que a atualização foi automática, porque ele já fechou o arquivo quando eu fechei esse bloco de código aqui. Eu não entendi porque que ele não leu. Vou tentar rodar de novo já já. Então ele escreveu aqui, né? Já fechou automático, eu não precisei chamar um close, né? Aqui ele está chamando arquivo porque eu criei a variável anterior arquivo, né? Mas vamos ver aqui com a nova. Aliás, eu acho que a variável fica válida ainda, né? Vamos botar aqui arquivo 2. Arquivo 2. Escreveu de novo, né? Eu esqueci de botar a quebra de linha. Arquivo 2, a variável aqui ainda vai existir, né? O arquivo está aqui, mas já está fechado. Então não precisei chamar o close, né? Quando eu estava fazendo antes, não sei se vocês lembram, eu precisava fazer o fechamento do arquivo para a linha, o conteúdo extra, ficar sendo mostrado aqui, né? Por quê? Porque o conteúdo extra só é mostrado quando eu fecho o arquivo. Então, com o gerenciador de contexto, eu faço fechamento de forma automática. Então vamos abrir ele de novo aqui. Open meu arquivo.txt, agora de leitura, as arquivo. Vamos ler as linhas dessa forma: for line em arquivo, print line. O que ele está lendo? Opa, foi isso. Aqui ele leu linha a linha, né? E aproveitou e colocou a quebra de linha aqui duas vezes. Então, está aqui o conteúdo do texto, né? Para cada linha no arquivo. Ele printou a linha e já fechou o arquivo. Então, não precisei de novo chamar o close, né? Então, os gerenciadores de contexto, esse tipo de bloquinho de código aqui, eles ajudam muita gente. Eu não preciso me preocupar em fechar o arquivo quando eu abro para escrever alguma coisa, para dar uma lida nele. Então, gerenciadores de contexto são nossos amigos, usem eles. Eu demorei um pouco a entender essa sintaxe, achei esquisito. É meio esquisito mesmo no começo, mas a gente se acostuma. Aqui um exemplozinho, né? Open, tarará, exarquivo. Foi o que eu fiz agora há pouco. E para finalizar, depois são os exercícios, a gente pode manipular outros formatos de arquivo, né? A gente não precisa manipular só arquivos de texto. Eu posso criar arquivos CSV. E o Python tem uma biblioteca built-in para a gente manipular CSV, né? Eu posso criar arquivos de planilha do Excel, né? XLSX, usando essa biblioteca XLSX Writer, eu já usei muito ela. Só que ela é externa, ela é instalável. Tem a PyPDF2, que é para manipulação de PDFs, para leitura de PDFs. Tem a Python DocX, para a gente escrever DocX, né? Então vamos. Escrever, vamos criar aqui um arquivo CSV. Já tem aqui um arquivo de texto, TXT, vamos criar um CSV. Import CSV, né? É built-in do Python. Eu não preciso instalar. Agora eu tenho que ver como é que eu escrevo no CSV, eu não lembro. Python, CSV. Um exemplozinho aqui na documentação que ajuda, eu vou pescar mesmo, que eu não lembro como é que escreve CSV. O CSV Reader é o que eu passo o arquivo e o delimitador. Então, vamos escrever aqui no CSV. Clear. Vou usar de novo o gerenciador de contexto para eu não precisar fechar o arquivo, né? Open meu CSV.csv. Eu vou escrever nele. Vou abrir ele como um CSV file, né? O apelido dele, o alias, vai ser CSV file. Então, eu tenho que instanciar aqui o CSV Reader. Então, eu tenho que criar. Aqui ele tá lendo. Eu vou escrever. Eu tenho que instanciar o writer, que é a função do CSV que escreve, né? Então, eu tenho que fazer um instanciamento aqui no CSV Writer, que é csv.writer, e eu passo aqui como argumento o arquivo que eu vou escrever em cima, né? Que é esse arquivo CSV file aqui. O arquivo é esse, né? Mas ele, nesse meu bloco de código aqui, nesse meu gerenciador de contexto, postou do exemplo do site, do spam, né? Spam. Baked beans, né? Entendedores entenderão, entendedores entenderão. O Python tem muito exemplo assim, é muito Python, né? Então, eu tenho que fazer o um instanciamento aqui do meu escritor de CSV, né? E passo como argumento do writer o arquivo que eu vou escrever por cima, que aqui no meu gerenciador de contexto é esse CSV file aqui, né? Ele está sendo chamado desse formato aqui, mas nada mais é do que esse meu arquivinho que eu criei aqui. E eu vou colocar um delimitador para ele. Delimiter geralmente é a vírgula, né? Comma separated value, usar vírgula, ponto e vírgula, às vezes espaço. Vou deixar a vírgula aqui. Quando é CSV em português, geralmente a gente usa outro, né? No inglês eles usam muito a vírgula, eu vou deixar a vírgula mesmo. Então eu vou instanciar o escritor de CSV, né? CSV Writer. E eu vou usar a função WriteRow para escrever linhas nesse meu CSV Writer. Então eu vou chamar aqui CSV Writer.WriteRow e vou passar aqui. Posso passar uma lista, né? Tem que passar um iterável. Do jeito que está aqui, acho que eu tenho que passar um iterável para escrever na linha. Então, eu acho que ele vai criar aqui seis células, né? Vamos ver aqui. Ele está criando um spam, né? Um gerador de spam. Vou usar o exemplo da documentação. Ali soma. Baked beans. E fecho aqui. Vou escrever mais uma linha. Writer.WriteRow. Ele usou spam, love spam, wonderful spam. Vou colocar aqui spam vezes 10. Vou deixar assim. E pronto. Quando eu der o enter agora, ele já vai fechar o arquivo e eu não vou precisar me preocupar com mais nada. Vamos ver se criou o arquivo. Tá bem aqui. Eu vou abrir ele com um leitor de planilhas, né? Que é o que a gente costuma usar para ler arquivo CSV. Vou usar o delimitador a vírgula, que é o que está aqui. E está aqui, ele criou o meu CSV. Na primeira linha, ele adicionou o que eu coloquei lá no meu primeiro WriteRow, né? Aqui, ele colocou cinco spams, né? Ele pegou uma lista e criou uma lista, aliás, spam vezes cinco, ele cria uma lista. Ele cria uma lista com cinco elementos iguais. Então ele pegou o WriteRow, ele recebe um iterável, né? E aqui no fim das contas ele escreveu isso aqui, né? Mais outra lista, Baked Beans. Ele pegou essa lista, ele recebeu essa lista aqui como argumento, o WriteRow, né? Aqui em cima. E escreveu essa linha no meu CSV. Tá aqui, deixa eu voltar aqui para voltar o chat aqui na tela. Então, o WriteRow recebeu um iterável, né? Escreveu uma linha que eram elementos de uma lista e na linha abaixo mais elementos de outra lista. E para eu ler o CSV, eu posso, se eu estiver usando ciência de dados, né, se eu tiver, sei lá, uma base de dados em CSV, quiser manipular esse CSV, quiser subir num banco de dados, num sistema web, se eu quiser, sei lá, manipular com Pandas, que é uma biblioteca de ciência de dados, de análise de dados, eu poderia usar o Reader, né? Aí eu poderia iterar por essas linhas e manipular, sei lá, fazer o que eu quiser, né? Aí eu ia instanciar o Reader, csv.reader. Ia passar como argumento o arquivo csv, de novo, delimitado lá, né? Aqui ele está usando o espaço. Code char, não sei o que é, code char. E pronto. Então eu criei meu csvzinho aqui, né? Vamos voltar lá para a apresentação e para o chat aqui. A biblioteca xlsxwriter tem um funcionamento parecido, né? Eu posso escrever linhas, eu posso escrever colunas, eu posso iterar por listas, né? Escrever linhas ou colunas, mas ela é instalável, tem que instalar. Então tem que dar um pip install, né? xlsxwriter. O PyPDF2, eu tenho que dar um pip install, PyPDF2, o DocX, um Python DocX, o Python DocX é para escrever arquivos do Word, né, DocX. E tem diversas outras bibliotecas, né, para manipulação de PDF não existe só essa, né, existem diversas outras. Mas fica aí a curiosidade no ar, né, vocês podem usar, se tiver um arquivo, um formato de arquivo diferente, mais diferente, vocês podem buscar no Google Python, Open e a extensão do arquivo, né? Ver se tem algum programa que já faça isso. Vocês podem criar o programa de vocês também, que vai abrir esse formato, mas aí tem que saber um pouquinho mais, né? Eu nunca fiz isso. E, para finalizar, vamos para os exercícios de hoje. O chat de hoje eu fiz meio nas pressas e não deu para elaborar uns exercícios muito bem elaborados, né? Então, mas está aqui os quatro exercícios para vocês brincarem, né? Deixa eu abrir aqui a solução deles. Acho que está aqui. Vou abrir o. Está aqui. Curso de Python, deu oito exercícios. Vou abrir um terminal aqui para rodar o programa na tela. E vou apagar o que eu já criei. Vocês estão vendo que eu estou com os exercícios aqui, né, os códigos, e eu estou com uma pastazinha de resultados, né? E estou com um ambiente virtual criado aqui, um Wave também. Então, tem alguns desses exercícios que vão criar arquivos, né? E eu estou jogando os arquivos para essa pastazinha de resultados. Então, eu quero que vocês criem um programinha que não crie o arquivo na raiz do programa, né? Crie o arquivo e salve na pasta de resultados. Ou outra pasta qualquer, pode ser qualquer outro nome, né? Não precisa ser o nome resultados, mas eu quero uma pasta à parte. Então, vamos lá, cadê o terminal? Tá aqui. Tá aqui, vamos lá. Vou deixar a pasta aberta. Vamos rodar o primeiro exercício. O primeiro exercício, lembra do Silvio Santos Y, né? Aquele texto lá. Pega aquele texto base do exercício da semana passada e salve em um arquivo de texto. Então, é tranquilo esse, né? Python B8 é x1.py. Rodou, não estou vendo nada, né? Eu poderia colocar um print, arquivo, salvo com sucesso. Mas eu fiz bem apressado aqui, não elaborei muita coisa, mas vamos olhar aqui a pasta agora. Minha pasta de resultados tem um arquivinho silvio underline x1.txt. E está aqui o meu arquivo de texto, né? Salvo. Do jeito que eu queria. Tá lá aquele texto lá do exercício anterior, né? Salvo no arquivo de texto, .txt. Tranquilo esse aqui. Crio um novo arquivo de texto a partir do texto citado acima, mas agora adiciono uma quebra de linha ao final de cada ponto final e interrogação. Aqui era um i. I interrogação. Então, tem o meu texto aqui, né? Eu fechei, vamos abrir de novo. Eu tenho meu texto que está meio amontoado, né? Tem uma interrogação aqui, ponto final, mas eu queria deixar ele mais bonitinho para leitura, né? Então, adiciona quebras de linha onde tem ponto final e onde tem interrogação. Então, vamos rodar o x2. Novo, eu não coloquei nenhuma mensagem no final, né? Deveria, para ficar mais intuitivo, mas vamos ver o que foi criado. Tá aqui o arquivo 2. Tá melhor de ler do que o anterior, né? Aqui era o anterior. Tudo meio amontoado. E aqui o 2 com cada frasezinha, né? Que termina em interrogação ou ponto final com a quebra de linha, né? Então tá aqui melhor de ler, né? Tá quase um poema do Silvio Santos Y. O terceiro, cria um programa que vai abrir o arquivo de texto acima e pintar na tela somente as frases que contêm as palavras ma e má, né? De novo, ma e má. Então vamos lá, voltar para o terminal, fx3.py. E tá aqui, ele printou só os que tem ma, né? Então tá aqui ma, ma, ma. E os outros não, as outras frases. As outras linhas ele não printou na tela. Ah, tá tranquilo. Esse de hoje eu não tive muito tempo de inventar muita coisa, não. O último, transforma arquivo acima em um docx. Não esqueça de criar um ambiente virtual para instalar a biblioteca que vai ser usada, né? Então a gente viu lá no começo do curso, né, sobre ambientes virtuais. Não instale essa biblioteca no Python global do sistema operacional de vocês. Que isso pode dar problema em algum momento. Então vamos rodar aqui. Ele vai criar um arquivo nessa pasta de novo, mas agora no formato docx. E eu não ativei o ambiente virtual. Source.venv, aliás, venv sem um ponto. Deu erro aqui porque eu não tinha ativado o ambiente virtual. Ele não achou o módulo docx, que é o que eu usei aqui, né? E tá aqui, ele criou meu arquivo docx. Vamos abrir aqui com. Abrir com o LibreOffice mesmo. Tá meio bugado aqui porque ele tá tentando entender inglês, né? Eu acho. Se eu colocar português, eu acho que ele. Tá reclamando, mas é por causa da língua. Mas tá aqui. Tá aqui um arquivo docx. O mesmo texto lá do arquivo anterior, né? Tá cheio desses rachuradozinhos, acho que é por causa da língua. Acho que eu tenho que selecionar tudo e mudar a língua aqui. Pronto. Parou de reclamar. Pronto. Os exercícios de hoje eram esses. Tá tranquilo, né? Não tem muita viagem. Eu tinha colocado mais um aqui. Para vocês criarem um PDF desse texto, mas o PDF é um pouquinho mais complicado, eu não tive tempo de testar, não tive tempo de fazer. Mas quem quiser tentar aí, fica aí um quinto exercício extra, né, um desafio, sei lá, para vocês tentarem transformar esse texto num PDFzinho. E era isso. O assunto de hoje era esse. A gente resolveu os exercícios. Mais tarde eu vou adicionar aqui no repositório o enunciado do D8, né? Para quem quiser pesquisar lá, dá uma olhadinha. E é isso. Se alguém tiver mais algum comentário aí, fica a dica aí do Fábio, do SIC. Eu não, eu tava vacilando aqui, mas com o SIC a gente volta para o início do arquivo. Tinha que ter uma função para iniciar, para ir para o início do arquivo. Eu desconfiei do SIC, mas não testei. Eu fiquei fechando o arquivo aqui o dia inteiro e sem necessidade. Pois é. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente finaliza hoje, chat de hoje. E na sexta tem o de Django, né? Acho que ninguém tem mais nenhum comentário. Vou finalizar aqui. O chat não foi tão bom hoje, foi meio corrido para fazer. Valeu, Thiago, valeu, Thiago, valeu, Celso, eu acabei lendo o que ele falou. Valeu, Celso. Espero que tenha sido claro aí o assunto. Manipulação de arquivos é bem interessante. Começa a abrir mais o leque da gente, né, de habilidades. Às vezes a gente tem alguma ideia, né, sei lá. Eu já usei muito manipulação de arquivos, valeu aí, Fábio, também. Os meus primeiros programas eram sistemas de automatização de tarefas repetitivas, né? No meu trabalho, eu trabalhava muito com planilha, mas era coisa básica, era juntar colunas em diversas planilhas, numa planilha só. ou pegar um arquivo de texto e planilhar esse arquivo, né, e criar gráficos, né? Eu usei muito essa bibliotecazinha que eu citei no chat para automatizar isso. E ela cria. Oriente estava aí, valeu, Oriente. E ela criou os gráficos para a gente de forma automática também. Fica a dica aí para quem trabalha com Excel, quiser criar planilhas de forma automática. Ela é essa biblioteca é para escrever planilhas, né? Para eu criar planilhas. Se eu quiser ler planilhas, tem a XLRD, que é de leitura de planilhas. Então eu posso abrir uma planilha com ela, né? E editar com essa aqui. Posso escrever por cima dela com essa aqui, sei lá. Adicionar gráficos, né? E meus primeiros programas assim mais sérios eram automatização de planilhas, né? Eu recebia arquivos de texto e criava planilha em cima dele de forma automática. Trabalho de 15 minutos, 20 minutos eu fazia em segundos com Python. O Python pode substituir o VBA no Excel, em partes. Tem biblioteca do Python que a gente pode usar dentro do Excel. Eu nunca usei Python, Excel, VBA. Eu nunca usei VBA, né? Eu não mexo muito com Excel. How to use Excel VBA em Python. Aqui ele está usando VBA no Python. Python as VBA replacement. PyXLL. Ah, eu já ouvi falar nessa biblioteca. PyXLL. Everything you can write in VBA can be done in Python. Tá aqui, a tua resposta. Everything you can write in VBA can be done in Python. Com essa biblioteca aqui, você pode criar macros, né? Quando você está programando VBA, você interage com o Excel Object Model. Parece web isso aqui, o DOM. Submacro, tarará. Ele acessa no Python com PyWin32. PyXLL, cria uma macro aqui. Pois é, pode substituir o VBA completamente no Excel. Eu não sei se totalmente, né? Se teria alguma limitação, mas tem essa bibliotecazinha para isso. Fica a dica aí, para quem trabalha muito com Excel e cria macros no VBA. Dá uma olhadinha nessa biblioteca para quem está acompanhando esse curso, né? Eu não, nunca usei, nunca escrevi macro no Excel. Meu uso de Excel era bem básico. Mas fica a dica dessa biblioteca aí para vocês. Em parte, com certeza, sim, né? Totalmente, teria que ver o uso da biblioteca, né? Eu não sei. Mas fica a dica. Pois é, aí os meus primeiros programas eu criei. Era uma automatização de planilhas, né? De criação de planilhas, de leitura de arquivos. Isso é interessante, vou dar uma fuçada. Dá uma olhadinha aí, Fábio. Fábio, eu sei que ele usa muito Excel, que sempre tem uma dúvida lá de Excel, ele dá uma respondida lá. Mas tá aqui, dá para criar macros perfeitamente usando Python. E fica até menos verboso, né? O if, end, que o Python não tem esses end, né? Tem umas linguagens que tem esse end, o Ruby tem, o VBA. O Python não tem, fica um pouquinho mais legível, eu acho, né? Dá uma fuçada aí, quem usa, né? Eu nunca usei, nunca criei macro, mas tá aí a dica. Pois é, pessoal. Eu acho que a gente pode finalizar por hoje, né? E com essa dica final aí do PyXLL, foi interessante a dúvida do Celso. Eu ia até comentar e acabei esquecendo. Deveria ter colocado. Não foi um chat sobre macros nem nada, né? Foi sobre arquivos, mas acaba entrando um pouco que manipulação de arquivos, muitas vezes a gente manipula planilhas, né? E o que a gente puder automatizar usando programação é bom. Eu, pelo menos, acabo tentando automatizar tudo que é repetitivo. Pois é, acho que a gente pode finalizar. Tem uns exercícios hoje que são mais simples. Eu vou subir lá no GitHub para quem quiser ver depois. E fica o desafio extra aí do PDF, né, para criar um PDF. E para quem trabalha com Excel, com macro, fica o desafio de aprender a usar essa biblioteca aqui. Então, eu vou indo nessa. Obrigado de novo aí quem acompanhou, pessoal que estava aí tirando dúvida. E boa noite para vocês. A gente se vê lá no site, né? Qualquer dúvida, podem perguntar lá. E quem está no curso de Django, eu estou notando que é um público diferente, não é o mesmo pessoal da quarta-feira, mas de qualquer forma, a gente se vê na sexta-feira no curso de Django. E era isso. Valeu por ter acompanhado e boa noite.